Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias das histórias inspiradoras. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso trabalho de hoje. Tivemos um pequeno atraso, um minuto e meio, por conta de um problema na internet. Já resolvido, vamos poder iniciar. O nosso tema de hoje diz respeito a uma alma para as estrelas. Vamos fazer um diálogo muito bonito com um astrofísico, Carl Sagan. Em uma obra na qual ele expressa desde as questões existenciais que durante muito tempo acompanharam a vida dele. Carl Sagan tinha preocupações com o clima do nosso planeta, com as florestas do nosso planeta. Ele tinha preocupação com a situação da humanidade, com a maneira como estávamos nos desenvolvendo. Ele tinha muitas preocupações também com o desenvolvimento humano. De várias formas ele expressou isso. E neste livro que nós trabalharemos agora, Bilhões e Bilhões é o nome deste livro, um livro muito bonito, ele faz uma espécie de testamento de todo esse pensamento dele. Não foi a única vez que ele fez isso, não. Quando ele escreveu aquela série famosa na televisão, Cosmos, que ele teve a oportunidade de mostrar todos esses elementos, ele já prefaciava estas coisas que nós veremos aqui. O livro é belíssimo, recomendo a leitura dele, mas nós vamos trabalhar a parte final desta obra. E a parte final vai justificar o tema, Uma Alma para as Estrelas, de um homem, um astrofísico, que se ocupou a vida inteira deste elemento. Prefiro que o próprio Carl Sagan nos conte o que aconteceu, está bem? Então ele escreve: gostaria de acreditar que ao morrer eu vou viver novamente, que a parte de mim que pensa, sente e recorda, que ela vai continuar. Mas por mais que eu deseje acreditar nisso, e apesar das antigas tradições culturais difundidas em todo o mundo que afirmam haver vida após a morte, eu não sei de nada que me sugira que essa afirmação não passa de um wishful thinking, um pensamento completo em torno dos desejos da pessoa. Apenas para aqueles que não conhecem o pensamento do Carl Sagan. Carl Sagan é de uma família de imigrantes, uma família judaica, que migrou da Ucrânia para os Estados Unidos. Ele cresceu num bairro muito pobre, no Brooklyn, em Nova York, e fez os estudos dele, e durante essa vida, esses estudos, o trabalho, ele se afastou muito da religiosidade, dos avós dele, de toda a cultura judaica propriamente, né? Então ele, por isso estou apenas contextualizando as palavras que ele aqui coloca. Por que ele está nos dizendo isso? Porque ele recebeu um diagnóstico terrível. Algo que, de maneira factual, mudaria a vida dele. E o faria pensar em coisas que até então eram periféricas, eram remotas para ele. Ele prossegue dizendo: eu quero envelhecer junto com a minha esposa, Annie, a quem eu amo muito. Eu quero ver meus filhos mais moços crescerem e quero participar do desenvolvimento do seu caráter e do seu intelecto. Eu quero conhecer os netos ainda não concebidos. Há problemas científicos cujas soluções eu desejo testemunhar, como a exploração de muitos dos mundos em nosso sistema solar e a busca de vida em outros lugares. Quero ver como vão se desenvolver tendências importantes da história humana, tanto promissoras como preocupantes, por exemplo, os perigos e a promessa da nossa tecnologia, a emancipação das mulheres, a crescente predominância política, econômica e tecnológica da China, o voo interestelar. Ele escreve isso que nós estamos lendo no final do século passado, às vésperas do ano 2000. Muitas das preocupações deste homem se revelaram, praticamente todas, se revelaram factuais e muito importantes para a nossa época. Vejam o que segue agora. Gozávamos de aparente saúde. Nossos filhos cresciam. Andávamos escrevendo livros, embarcando em novos projetos ambiciosos para a televisão, para o cinema, dando conferências, e eu continuava envolvido em uma pesquisa científica muito emocionante. Certa manhã, no final de 1994, de pé, ao lado do cartão postal emoldurado, N notou uma mancha azul e preta muito feia no meu braço, que estava ali havia muitas semanas. Por que essa mancha não desapareceu? Ela me perguntou. E assim, por sua insistência, fui um tanto relutantemente ao médico. Marcas azuis e pretas não podem ser nada graves, não é mesmo? Foi o que eu pensei. Para fazer alguns exames de sangue de rotina. Bom, o que acontece com Carl Sagan a partir disso que ele está nos escrevendo é que ele fez isso, não deu muita atenção. Alguns dias depois, ele estava em Austin, lá no, na região sul dos Estados Unidos, no Texas, e ele disse que muito amigo dele, telefonou e que o médico estava muito perturbado. E que os exames de sangue tinham atestado que o portador daqueles sangues era uma pessoa com uma doença grave, extremamente grave. Bom, ele e o médico acharam que poderia haver algum exame, e os dois combinaram então dele fazer imediatamente novos exames, e ele fez, na mesma hora, fez os novos exames e não tinha engano nenhum. Basicamente, o que estava acontecendo com ele é que os glóbulos vermelhos dele, né, que levam o oxigênio pelo corpo inteiro, e os outros glóbulos, os brancos, os nossos glóbulos brancos, eles nos defendem, lutam, brigam com as doenças. O que que aconteceu? Ambos estavam arruinados. Basicamente, é isso que ele vai escrever. Bom, ele estava, o Carl Sagan aqui não tinha nem 60 anos, e se depara com algo que para ele soava como um absurdo. Ele diz que para ele era algo inacreditável, algo assim. Ele simplesmente não aceitava, não entendia, não compreendia. E ele mesmo se questionava, né? Puxa, uma pessoa que estudou tanto, que estava vivendo tão bem, tudo tão certo na vida dele, como de repente as coisas viram do avesso, sem mais ou menos, não é? E o próprio Carl Sagan nos diz assim: estaria morto em 6 meses. Eu ainda me sentia bem, talvez um pouco tonto, de vez em quando. Estava ativo, produtivo. A ideia de que estava às portas da morte parecia uma piada grotesca. Só havia um único tratamento conhecido capaz de gerar a cura: um transplante de medula. Olhem, para vocês terem uma ideia, eu vou fazer uma rápida contextualização. Transplante de medula, final do século passado, início dos anos 2000, 2001, 2002. Aqui no Brasil, nós engatinhávamos com esse processo. Ele ganhou maior fluência depois, bem depois disso, e só mais recentemente. Nos Estados Unidos, eles tinham um centro muito importante, mais ao norte, e para onde ele naturalmente correu, né, para fazer isso. Eles tiravam tinha que ter um doador, uma pessoa, eles tiravam, em geral, da região da bacia, as células para fazer esse transplante e fazer uma espécie de, como se faz um transplante de sangue, assim, muito similar. A pessoa não tem dor, não tem nada. Outras partes do tratamento são dolorosas, essa não. E é assim que se fazia, e ele imediatamente cuidou disso. Então ele fala, só havia um tratamento conhecido capaz de gerar um transplante de medula, mas isso só funcionaria se eu conseguisse encontrar um doador compatível. Mesmo assim, o meu sistema imunológico teria de ser inteiramente suprimido para que a medula do doador não fosse rejeitada pelo meu corpo. Vocês sabem que quando o que ele está dizendo é o, e como é feito, não é? O sistema imunológico, ele passa por um sistema no qual ele fica combalido, fica colocado praticamente fora de questão. E a partir daí, imagina, a pessoa pode pegar infecção, pode morrer de uma hemorragia de uma hora para outra. É muito sério, é muito grave. Mesmo o tratamento é delicadíssimo. Ele nos conta, Carl Sagan, todas as nossas linhas de pesquisa para saber a quem recorrer convergiam para o Centro de Pesquisa do Câncer, Fred Hutchinson, em Seattle, uma das principais instituições para transplante de medula em todo o mundo. É onde muitos especialistas da área penduram seus chapéus, e entre eles, Donald Thomas, ganhador do Nobel de Fisiologia e Medicina de 1990. Porque exatamente aperfeiçoou as presentes técnicas de transplante de medula, ele escreveu. Então ele foi atrás desse Dr. Hutch, que era uma sumidade no assunto e era uma esperança para ele. Não é? Aí ele conta que ele precisava de um doador perfeitamente compatível. Ele pensou na irmã dele, a irmã mais boa, a Carrie. E aí ele ligou para ela, e a Carrie nem quis saber direito do que se tratava. Ela disse para ele assim, já começou a responder para ele: olha, é seu. Seja o que for, fígado, pulmão, o que você precisar, é seu. Ele escreve: ainda sinto um nó na garganta toda vez que eu penso na generosidade da minha irmã. Mas é claro, não havia garantia de que a sua medula fosse compatível com a minha. Ela passou por uma série de exames, um após outro, todos os 6 fatores de compatibilidade corresponderam aos meus. Ela era a doadora perfeita. A minha sorte era incrível. Sabe o que ele está falando de sorte? Sorte é que, na melhor das hipóteses, ele tinha 30% de chance de sobreviver a esse tratamento. E para ele, diante do nada que ele tinha, isso era uma alternativa muito, muito importante. Ora, meus caros colegas e amigos, a nossa oficina de hoje diz sobre uma alma para as estrelas. Onde está a alma? Onde estão as estrelas? Estamos vendo um caso de uma pessoa que descobre, um astrofísico importante, um dos mais notáveis da época dele, descobri que tinha pouquíssimo tempo de vida. Acontece que durante todo esse trabalho, esse tratamento, esses elementos, por todos os lados, em torno dele, desde o filhinho pequeno dele, que ele tinha com 4 anos apenas, um homem com quase 60 anos, até o netinho dele, por todos os lados, isso que nós chamamos as melhores premissas de uma época, o acolheram. Essas premissas o acolheram com muito amor. E quando ele olhava agora para o céu, para onde ele pesquisou a vida inteira, vocês encontram na internet a série Cosmos, muito bonita série, didática, muito bem escrita por ele. Essas estrelas que estavam no céu agora tinham, além de toda a conformação física, esse amor que ele recebeu e que foi muito grande. Desde a comunidade judaica até as comunidades cristãs, muçulmanas, amigos de todos os lados começaram a orar por ele. Ele fala, toda a minha família se mudou para Seattle, inclusive os pais de minha mulher, Annie. Tínhamos um fluxo constante de visitas, filhos adultos, meu neto, outros parentes, amigos. Quando eu estava no hospital e depois, quando já me tratava fora do hospital, eu tenho certeza de que o apoio e o amor que eu recebi, especialmente de minha esposa, mudaram as chances a meu favor. Como podem imaginar, havia muitos aspectos assustadores. Eu lembro-me de me levantar certa noite às 2 da madrugada, seguindo instruções médicas. E aqui ele vai contar quando ele abriu aquela caixinha para tomar o quimioterápico, que é uma das situações dramáticas para muitas pessoas quando passam por isso. Vocês sabem o que tem lá no rótulo, o que, que diz? Coisas tremendas. Imagina um remédio que você abre e diz lá, risco de vida. 2 vezes, em letras garrafais, embaixo, tóxico. É porque é um remédio de quimioterapia, não é? E claro que já fomenta em nós um paradoxo. Um remédio não tinha que trazer nada disso. Mas é que o uso dele, se não for extremamente... Vejam como ele escreve sobre esse remédio. Ele diz assim, uma após outra, eu engoli aquelas 72 pílulas. Era uma quantidade letal. Se eu não fosse fazer um transplante de medula, pouco depois, letal. Só por si, essa terapia de supressão imunológica teria me matado. Era como tomar uma dose fatal de arsênico ou cianeto, esperando que o antídoto adequado fosse ministrado a tempo. Os remédios para suprimir o sistema imunológico tiveram alguns efeitos diretos. Eu estava em um contínuo estado de náusea moderada. Perdi todo o meu cabelo, o que junto com a perda de peso me deu uma aparência cadavérica. Mas fiquei muito animado quando meu filho de 4 anos, Sam, me olhou e disse, bonito corte de cabelo, papai. E depois me falou, eu não quero saber se você está doente, eu só sei que você vai melhorar. Viram? Onde estão as almas para as estrelas? Algumas pessoas, mas para cada uma de um modo, cada pessoa funciona de uma maneira. Algumas pessoas, mesmo diante de perdas, flutuações, mesmo diante de grandes dificuldades, os jardins que elas têm, os jardins que elas esperam, as coisas que habitam a alma mais profundamente, por vezes podem participar da dor, do sofrimento. Não se trata de mágica, de onipotência, nada disso. Se trata de um recurso que muitos de nós, por vezes, descobrem e sabem como utilizar e que fazem com que experiências muito tristes e difíceis se tornem completamente diferentes. Ele escreve, no final do tratamento, os meus glóbulos vermelhos e brancos eram principalmente os de Carrie, minha irmã. Eu tinha células e plaquetas femininas circulando pelo meu corpo todo. Eu fiquei esperando que alguns dos interesses de Carrie se manifestassem em mim, como a paixão por andar a cavalo ou assistir a uma dezena de peças na Broadway. Mas isso nunca aconteceu. Minha esposa, Annie e Carrie, minha irmã, salvaram a minha vida. Sempre lhe serei grato pelo amor e compaixão. Depois de receber alta no hospital, eu precisava de toda espécie de cuidados médicos, inclusive remédios, ministrados várias vezes por dia, através de uma porta da minha veia cava. Annie foi designada minha enfermeira para ministrar a medicação dia e noite, trocar os curativos, checar os sinais vitais, dar apoio essencial. Disse que as pessoas que chegam ao hospital sozinhas têm compreensivelmente menos chances de cura. E eu me lembrei disso. Fui poupado pela pesquisa médica. Ele diz que quando ele foi pesquisar sobre essas pesquisas médicas, e até ele leu o discurso do médico dele quando recebeu o prêmio Nobel por fisiologia e medicina, ele ficou muito triste, porque ele descobriu que boa parte disso que salvou a vida dele se deve aos estudos que foram feitos, às pesquisas com animais, e especialmente com pequeninos animais, roedores e depois com cães, e que Ao mesmo tempo que ele ficou agradecido, ele ficou comovido e triste, esperando que um dia, talvez a humanidade não precisasse mais fazer esse tipo de coisa. Bem, ele disse que assim que tudo voltou ao normal, ele e a esposa voltaram para a confortável casa em que eles viviam, em Ithaca, Nova York, e que ele já retomou os projetos de pesquisa, pegou o livro dele para revisar e finalizar o livro dele, aí a vida voltou a respirar dentro dele. Olhem o que ele escreve a seguir sobre o que ele aprendeu. Ele diz assim: se há uma lição que eu aprendi a fundo, é que o nosso futuro é algo imprevisível. Como William Rogers descobriu com pesar, alegremente escrevendo a lápis o seu cartão postal no ar fresco do Atlântico Norte, não há como saber nem o que o futuro imediato nos reserva. E assim, depois de estar na minha casa por alguns meses, o meu cabelo voltava a crescer, o meu peso já era normal, a contagem dos meus glóbulos vermelhos e brancos na faixa normal, e eu me sentindo esplêndido. O que os senhores acham que aconteceu? Aconteceu que ele recebeu, foi fazer um exame de rotina, e o que ele descobriu era realmente muito, muito complicado. Ele vai falar com o médico dele e ele explica para nós o que aconteceu. Nas palavras dele, ele diz: a minha medula revelara agora a presença de uma nova população de células perigosas e um veloz processo de reprodução. Em 2 dias, toda a família estava de volta a Seattle. Estou escrevendo esse capítulo na minha cama do hospital, no Hutch. Por meio de um novo procedimento experimental, determinou-se que essas células anômalas não tinham uma enzima que as protegeria de 2 agentes quimioterápicos padrões. Mais uma vez assim, parecia, eu tinha uma chance real de cura. Temos a tendência, todos temos, de sucumbir a um estado de desespero a respeito da destrutividade e miopia da nossa espécie humana. Eu certamente tive a minha parte e por motivos que considero bem fundamentados, mas uma das descobertas da minha doença é a extraordinária comunidade de benevolência a que as pessoas da minha situação devem a sua vida. Sabe, ele começou a pesquisar, ele descobriu que só nos Estados Unidos, o país dele, mais de 2 milhões de americanos, imaginem vocês, isso há 20 anos, 2 milhões de americanos são voluntários para doação de medulas ósseas. Ele descobriu que milhões e milhões e milhões de pessoas no país dele doam gratuitamente, de boa vontade e de bom coração, sangue para a Cruz Vermelha. Ele não sabia nada disso. Ele começou a pesquisar e se comovia, porque ele começou, lembrem do nosso tema de hoje, ok? Uma alma para as estrelas. Como imaginam os senhores que esse astrofísico olhava agora para as estrelas que estão no céu? Junto com a admiração que sempre ele teve, agora havia lágrimas nos olhos dele, de gratidão, de reconhecimento. Sabem a quem? A todos. Ele elogia praticamente a todos. Ele diz assim: os cientistas, os técnicos, trabalham durante anos. Ele cita pessoas, pessoas da rua, pessoas do campo, pessoas dos nossos sonhos, pessoas que nem existem. E ele conta, ele agradece, ele diz que numa cerimônia na Catedral de São João, lá em Nova York, 5 mil pessoas um dia foram orar por ele. Era uma pessoa muito querida, muito amada. Muitos me perguntam, ele prossegue o texto, como é possível enfrentar a morte sem a certeza de uma vida posterior? Lembrem o que eu falei sobre o Carl Sagan, ele se afastou quase que completamente das tradições judaicas e rabínicas dos avós dele, na migração quando foram para os Estados Unidos, né? E ele, então, por isso que ele fala isso, como pode uma pessoa que se afastou? E ele disse, eu só posso dizer que isso não tem sido um problema para mim. Com ressalvas quanto às almas fracas, eu partilho a visão de um dos meus heróis, Albert Einstein. E aí ele cita Einstein, né? Eu não consigo conceber um Deus que recompense e puna as suas criaturas, e nem que tenha uma vontade do tipo que experimentamos em nós mesmos. Não consigo, nem quero conceber um indivíduo que sobreviva à sua morte física, que as almas fracas, por medo ou egoísmo absurdo, alimentem esses pensamentos. Eu me satisfaço com o mistério da eternidade na vida e com um vislumbre da maravilhosa estrutura do mundo real, junto com o esforço diligente de compreender uma parte, por menor que seja, da razão que se manifesta na natureza. Tudo isso Carl Sagan escreveu um ano antes da última internação dele. Tudo isso ele escreveu. Mas ele nos brinda ainda com mais um texto, muito pequeno, que ele escreveu 2 meses antes de morrer. Ele disse, então, nesse texto que ele escreveu, que ele havia tido alta, desde tudo isso que nós lemos, mais uma vez teve alta, mais uma vez foi para casa, e disse que mais uma vez, depois de estar em casa, alguns meses depois de estar feliz e bem, a doença voltou de novo. Ele fala, foi muito mais desagradável dessa vez. Talvez porque meu corpo estivesse fraco pelas terapias, mas também porque desta vez o condicionamento pré-transplante implicava expor todo o meu corpo à radiação X. Ele diz que mais uma vez a família foi toda para lá, mais uma vez tudo recomeçou. E ele termina o texto dele dizendo o seguinte, há pessoas que sobrevivem anos, até com uma pequena percentagem de suas células hospedeiras. Mas eu não terei uma certeza razoável sobre isso, enquanto alguns anos não se passarem. Até então, tudo que eu posso fazer é esperar. Seattle, Nova York, outubro de 1996. 2 meses depois, 5 dias antes do Natal, Carl Sagan, aos 62 anos, morreria, e essa obra seria publicada apenas um ano após a morte dele. Uma obra lindíssima que eu recomendo a vocês, aqui no Brasil, publicação da Companhia das Letras, chamada Bilhões e Bilhões, Reflexões sobre a Vida e a Morte na Virada do Milênio. Chegamos ao final da nossa história inspiradora de hoje, da nossa oficina. Eu vou agora abrir os microfones para aqueles que quiserem falar, comentar.